Olá, pistoleiros e pistoleiras. Aqui vai um áudio de WhatsApp gravado em cima da hora só para não atrasar ainda mais as coisas. Um pequeno disclaimer aqui só porque estamos ultra atrasados, eu não preciso dizer isso para vocês, então vocês já sabem. Esse episódio estava gravado há exatamente um mês já. Então, espero que vocês gostem. Ele demorou para ser editado porque estava nas minhas costas mesmo. E eu peço as mais humildes desculpas, mas eu espero que tenha valido a pena esperar, porque o papo ficou legal. E só alguns pequenos disclaimers aqui antes de irmos direto para o papo. A gente acabou de esquecendo de falar, até porque o tempo estava urgindo quando a gente acabou a gravação. Mas a tese do Virgílio, que foi comentada ao longo desse episódio, saiu em livro. E aqui na descrição você vai ter acesso também à Alameda Editorial, que é quem publicou o livro. Aí já fica a dica também para quem quiser ter mais detalhes sobre essa publicação, sobre esse estudo aprofundado aí que o Virgílio fez. Temos aí o link direto para você comprar diretamente com a editora. E eu acho que é isso. Semana que vem, se tudo der certo, o episódio sai todo certinho, até porque não é entrevista, então com a Letícia eu consigo me entender aqui e a gente dá um jeito. Gente, pesquisadores, por favor, leiam seus e-mails. Jesus. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes, pistoleiros, pistoleiras e pistoleiras. Esse é o Pistolando Podcast número 205, não, 215. E eu sou o Thiago Corrêa, pelo menos isso eu não erro. Infelizmente, eu tô aqui mais uma vez sozinho, porque Dona Letícia está em algum lugar da Europa nesse momento, indisponível para gravações. A gente tá ultra atrasado com relação ao nosso cronograma, né? Ninguém mais acredita que a gente é semanal, né? Porque a gente não consegue, simplesmente não consegue manter essa periodicidade. Mas acreditem, a gente tenta. A gente tem sérios problemas para conseguir convidados e tal. E as nossas vidas particulares estão uma loucura. Mas com muito atraso, com muita deficiência de estabilidade nos nossos cronogramas, pelo menos estamos aqui de novo. E o programa de hoje, a gente não só vai poder contar com um convidado que também é um apoiador do Pistolando, como vai ser a primeira vez que eu tô falando sobre um negócio que eu mais ou menos conheço um pouco, porque eu comecei um mestrado em patrimônio recentemente, mas a gente vai conversando sobre isso ao longo do tempo. Para começo mesmo, eu só quero dar as boas-vindas pro Virgílio e deixo que você se apresente aí, Virgílio. Fica à vontade. Você sabe como funciona a nossa dinâmica aqui.
Sim, olá, olá, Thiago. Prazer enorme, uma honra grande estar aqui com você. Então é isso, sou o Virgílio, sou arquiteto urbanista, pesquisador, coordenador de pós-graduação, etc., consultor, blá, blá, blá. Eu venho trabalhando muito com memória urbana, patrimônio cultural, assim, muito amplo, né? Acho que de uma forma mais ampla do que, em geral, os arquitetos lidam. Enfim, uma coisa que eu comentei também, né, quando a gente estava costurando essa conversa nossa aqui, é que essa minha função de coordenador também acabou me obrigando a ser um pouco aquele generalista de urbanismo. Então, não sou propriamente um especialista em nada além daquilo que eu pesquisei, mas fico de orelha em pé, assim, para qualquer coisa, sempre meio de olho, e é legal que os amigos hoje já ficam, né, Virgílio, dá uma olhada nisso, ah, saiu essa matéria, saiu isso daqui sobre urbanismo, acho que você vai gostar. Então, eu brinquei, né, que sem parecer muito pretensioso, mas tudo que é urbano, nada do que é urbano me é estranho, né, foi um pouco essa frase que eu falei. Então, fico realmente assim. Eu hoje gosto muito mais de me apresentar realmente como urbanista do que como arquiteto, porque acho que eu nunca desenhei uma parede na minha vida. Então, de arquitetura propriamente, eu não sou realmente uma boa pessoa para falar, não. Assim. Nem na graduação, assim, eu entrei interessado em outras coisas, nunca tive muita paciência de ficar lendo revista de arquitetura. Na hora que eu me achei realmente com as questões urbanas, com esse lado mais humanístico mesmo, né, e social, enfim, o urbanismo acabou me interessando muito mais. A minha trajetória de pós-graduação acabou indo muito por essa linha de história e fundamentos, né, como a gente chamava na USP. Então, esse tem sido o campo em que eu trafego, né, com mais, enfim, mais familiaridade, assim.
Perfeito. É, a gente, assim, é meio que compreensível uma migração de um arquiteto para uma parte mais relacionada a patrimônio, pensando justamente em conservação de elementos arquitetônicos e tal, né? Mas foi por aí que se deu a sua aproximação da parte de patrimônio? Como é que se deu a sua caminhada até o teu tema de pesquisa mesmo? Porque o teu tema de pesquisa ainda, além de tudo, não é nem no patrimônio efetivamente material, certo?
Certo. Então, eu, na verdade, nunca fui mesmo, né, como eu falei, de arquitetura, e o meu interesse pelo patrimônio não veio realmente da arquitetura. Eu acho que a aproximação foi pelo seguinte: nos meus primeiros anos profissionais, eu estava muito mais envolvido, na verdade, com questões ambientais. Trabalhava numa empresa de consultoria ambiental, fazia avaliação de impacto, esse tipo de coisa, e sempre naquilo que a gente chamava de área socioeconômica, né? Então, urbanista, vamos dizer assim, era muito ligado às questões de ordenamento territorial, infraestrutura. Daí, óbvio, eu acabava dialogando com os economistas, os cientistas sociais, que trabalhavam junto comigo, tá? Fui aprendendo com eles, fui me envolvendo cada vez mais com essas áreas. Em dado momento, eu tive bastante proximidade com arqueólogos e com antropólogos. E aí foi se abrindo um campo de interesses e também demandas, né, profissionais, assim, que eram, na verdade, mais ligadas ao patrimônio imaterial, por conta de uns trabalhos que a gente teve envolvendo comunidades tradicionais. Então, numa delas, por exemplo, a gente fez um mapeamento e toda uma série de pesquisas com comunidades quilombolas lá no Maranhão. Depois tinha um trabalho em Vitória que eu acabei coordenando um estudo de história, na verdade, uma história, memória, identidade, lá na região metropolitana de Vitória. Então, assim, o patrimônio material propriamente dito, eu acho que ele sempre estava muito imbricado numa ideia de memória, né, de uma forma mais ampla, essa questão da identidade, o valor que essas localidades, assim, fossem protegidas ou não por lei, né? Que tipo de reconhecimento, de importância, de significado isso tinha para as populações. É fato que, assim, hoje a discussão mais atual, vamos dizer assim, de patrimônio dissolve, em certa medida, essas fronteiras, porque, no fim das contas, o material e imaterial, hoje em dia, é muito mais uma divisão didática, vamos dizer assim, do que real, né? Então, mesmo os lugares, mesmo os edifícios, tal, hoje em dia eles são entendidos a partir do significado que eles têm para as suas comunidades. Mas eu cheguei pelas comunidades e não pelos edifícios, que é diferente do que a maioria dos arquitetos fazem, né? Então, acabei que eu nunca fiz muita distinção, assim, entre um edifício excepcional ou um casebrezinho, um boteco, que, de repente, aquele boteco é que tinha importância para aquela população. Esse patrimônio mais formal, mais institucional, tal, acabava sendo muito frequentemente associado com uma ideia de um patrimônio mais elitista, mais reservado, né, para poucos e coisa assim. E essa dinâmica mais conflituosa, mais disputas em torno do patrimônio, acabou sendo sempre um assunto mais interessante para mim, assim. Eu trouxe um pouco disso para a minha pesquisa depois, né? Na verdade, ela foi nascendo junto, né, com essa vida profissional aí fora da academia, e o que, no fim das contas, eu fui construindo essa aproximação foi realmente no decorrer do doutorado. E aí, por coincidência, logo após o doutorado, comecei a lecionar também, e as demandas profissionais que apareciam começaram a ser também mais ligadas a esse tipo de como responder, né, esses conflitos que apareciam com a população, né, em torno de questões de patrimônio. Então, a população, eu sinto que, né, em diversas localidades assim, por onde eu já passei, elas de fato estão reivindicando um patrimônio, uma memória muito próprios e um direito, né, de si mesmos, né, de definir o que é o importante para si, né, e quais são os lugares, os edifícios, as obras, os monumentos, as paisagens, enfim, que eles acham que são dignos de proteção, muito mais do que eventualmente o olhar do posto especialista, né? Eu acho que a gente tem sido demandado agora a assumir um papel muito mais de mediador do que de juiz, né?
Perfeito, perfeito. É um negócio, inclusive, que eu estou agora nas disciplinas introdutórias, né, do curso de patrimônio. Estou fazendo história e teoria do patrimônio, e isso apareceu assim já nas primeiras aulas, né, sobre essa mudança de paradigma dentro do patrimônio, de você deixar de ter um órgão de especialistas que é elitista e tal, como o IPHAN, que aponta o que é ou não patrimônio, o que deve ser ou não conservado, o que é ou não importante, para esse novo paradigma muito mais horizontal, né, muito mais democrático, de inclusive as demandas virem da própria comunidade, virem das próprias populações afetadas por aquilo, né? Isso é quando você está falando que isso apareceu, a gente está falando de que época, mais ou menos?
Bom, eu me formei em 2000, né? Então é uma coisa muito século 21 mesmo, assim,
Bem
eu
recente.
até é recente. Eu tenho muita sensação assim de que essa minha geração viu essas transformações acontecerem e sentiu elas todas na pele, né? Então, assim, essa prepotência, essa arrogância do especialista de chegar e dizer que isso não interessa, isso não tem valor. Nem sempre isso é falado com essa crueza, mas às vezes sim, né? Isso sempre me chocou um pouco, assim, né? Eu me lembro, sei lá, um jovem recém-formado, de repente escutava uma coisa dessa de um senhorzão, tá? Isso me causava um estranhamento muito grande, assim, eu falei, pera, como assim, né? Se alguém está dizendo que é importante, eu acho que a gente precisa dar ouvidos, assim. E é uma coisa que, inclusive, eu falo em sala de aula, né, que a gente tem crescido profissionalmente num ambiente que a reivindicação de maior protagonismo, maior participação da população, tal, tá ganhando corpo em várias áreas, no próprio planejamento urbano também, né? A gente não pode mais falar hoje de um plano diretor feito em gabinete. Isso é muito mais difícil para o profissional, ele não tem mais aquela aura, né, de autoridade que cercava o trabalho dele antes, mas ao mesmo tempo eu pessoalmente sinto que é muito mais instigante, muito mais rico, né? E eu acho, como você falou, é mais democrático. Eu realmente acho isso. Agora, tem, obviamente, muitos desafios para isso, porque essa democracia, primeiro, não é garantida, né? Não é um dado. E, segundo, ela também não é simples, né? Quem reivindica isso nem sempre está junto daqueles de quem aquele poder é tirado, né? Então, essas conquistas não são fáceis assim.
E são efetivamente conquistas, né? Você precisa o tempo todo lutar por elas, né? Nada tá dado, né? Mas deixa eu te perguntar, onde é que entra a música nesse negócio todo?
Pois é, muito antes ainda de eu pensar em trabalhar com patrimônio, eu já era fissurado em música, cresci ouvindo, né? Meu pai ele ouvia música clássica em casa, minha mãe sempre foi também super fissurada, tal, nenhum deles músico, mas a gente sempre conviveu com. E aí na adolescência eu ouvia assim, fervorosamente, assim, tipo, obsessivamente, especialmente depois que eu descobri os Beatles, eu sempre falo isso, foi meu divisor de águas, assim. Até a partir dali eu assumi uma busca mais autônoma, assim, do que me interessa buscar, conhecer e tal, foi atirando para todos os lados, assim, formando meu próprio repertório. E passei pela adolescência com banda, depois eu entrei num coral da escola, do coral da escola fui para o Coral USP, fiquei mais de 10 anos lá e tal. Então, assim, meu envolvimento com música é anterior à arquitetura, ao patrimônio, a qualquer outra coisa, mas sempre de forma amadora, né? Sempre como sei lá, um hobby, uma válvula de escape, alguma coisa assim. Já na faculdade, teve um determinado momento que a gente teve uma disciplina lá que chamava Fundamentos Sociais, né, da Arquitetura e Urbanismo. A professora, na ocasião, fez uma aula sobre o Rio de Janeiro dos anos 20, que ela se baseou, grande parte da aula, no samba do Noel Rosa. E eu fiquei tão fascinado com aquela aula. No final do semestre, ela estava dando a devolutiva das avaliações, eu tinha ido super bem na disciplina dela, fiquei vidrado mesmo, né? E ela perguntou, você falou, ah, você tem interesse em uma iniciação científica? Tenho. Ela falou, e você tem alguma ideia que você queira propor, ou você quer que eu proponha alguma coisa e tal? E eu, assim, muito, até meio sem pensar, assim, eu falei, sabe aquela aula que você deu sobre o Rio de Janeiro com o Noel Rosa? Eu pensei que a gente podia fazer alguma coisa assim para São Paulo. E daí a primeira figura que veio na minha cabeça, a Dona Irã Barbosa.
Sim, é natural.
Pois é, né? Não, o mais estereótipo possível. Assim, ela topou na hora, assim, falou, não, vamos, excelente. Tal. A gente fez um projeto que era representações da cidade na música popular. Eu peguei exatamente o período de ascensão assim, do Adoniran, né? Quando ele começa a despontar realmente como uma compositora irrelevante e tal, que é final dos anos 40 até meados dos 50. E aí, contrastando o que estava acontecendo no panorama musical da época, produção do rádio especialmente, mas o advento da televisão, toda a estruturação aí de um mercado fonográfico no Brasil, contexto de profissionalização dos músicos também, então, paralelo com um período quase que paradigmático da história de São Paulo também. E aí foi uma pesquisa que rendeu muito, assim, eu acabei ficando 2 anos, né, os meus 2 últimos anos de graduação dedicado a essa pesquisa. A pesquisa teve uma menção honrosa num dos congressos de iniciação lá na USP, e teve uma certa repercussão, assim, foi engraçado, assim, na época eu cheguei a dar entrevista para um programa de domingo de manhã na Globo, assim, foi uma coisa bem engraçada. Foi um tema muito legal, que eu tive o maior prazer de fazer. Interrompi por um tempo, enquanto eu estava nessa área mais ambiental, inclusive meu mestrado tem mais a ver com a área ambiental mesmo, né? Eu achei que seria esse o meu caminho, só que o meu orientador do mestrado faleceu logo depois da minha defesa. E assim, uma figura ímpar, assim, era um irlandês, daquele tipo que é uma biblioteca ambulante, tal, eu adorava ele, assim, mas ele tinha uma saúde bem, realmente bem frágil, assim, não resistiu, né, logo depois. Assim. Aí eu fiquei meio sem chão, assim, tanto sem chão, assim, meio. Fui um dia conversar com essa minha professora que tinha orientado a iniciação científica, e eu falei, pô, e agora, né? Você me aceita de volta? Brinquei com ela. Ela falou, podemos retomar aquela pesquisa do samba? Eu falei, claro, vamos, né? Acho que ainda tem muita coisa para explorar ali. Então, professora Maria Lúcia Gitaí, lá da USP, já aposentada. Aí eu falei para ela, eu falei, bom, só que agora é um doutorado, né? Então, a gente tem que pensar uma coisa um pouco mais consistente, óbvio, do que uma iniciação científica. E a gente começou a levantar uma série de questões, assim. E aí, além, né, desse envolvimento anterior, a gente percebeu uma questão que era importante, que acho que rendia uma investigação legal, que era o seguinte: nesse momento, daí eu avancei um pouquinho mais, né, pelos anos 60, o que a gente tem disponível para investigar uma perspectiva a partir de baixo da urbanização, né, a gente definiu dessa maneira, então, uma urbanização a partir das camadas populares. Como é que elas enxergavam esses processos? Como é que elas percebiam as mudanças de São Paulo? De que maneira elas transmitiam isso? Vamos trabalhar um pouco nessa perspectiva de memória, de sensibilidade, de experiência da urbanização, né? Essa palavrinha também teve uma importância grande na pesquisa. A gente percebeu que falou, bom, a gente está falando de um momento em que uma parcela muito significativa dessa população ainda era iletrada e, no entanto, produzia a música popular, né? Então, eram cancionistas e aí, em particular, sambas. Aí a gente falou, olha, por aqui eu acho que a gente pode levantar um corpo documental que pode ser interessante para a gente pegar, enfim, imagens da cidade, testemunhos, crônicas. A gente sabia que eles não tinham, não teriam, né, nenhuma preocupação documental muito detalhada, né? Não teriam essa preocupação, né, de ser real e factual, etc. Mas aquela realidade fazia parte do cotidiano deles e os problemas, a nossa hipótese era essa, que eles apareceriam nas letras do samba. E que se isso fosse verdade, a gente conseguiria demonstrar que o samba, a música popular, o registro sonoro é um documento relevante para pensar a história urbana, a história das cidades, particularmente no Brasil. Para minha felicidade, essa hipótese se comprovou magnificamente. Assim. Então, começando por Adoniran Barbosa, já rapidamente a pesquisa se expandiu assim, para um número enorme de outros nomes que aí eu levantei, assim, sei lá, algumas centenas de sambas. Dessas centenas de sambas, tranquilamente, algumas dezenas falavam de transformações da cidade de São Paulo, de cenários, de lugares específicos ou não, né? Enfim, mas a cidade estava muito presente no sambas. Falei, bom, era isso que eu queria mostrar.
Mas aí, nesse caso, você estava trabalhando com tudo, assim, tipo, desde sambas que citam lugares específicos até sambas que demonstram algum tipo de alteração na urbanização? É isso?
Sim, E aí eu tive que categorizar isso um pouco, assim, né? Eu usei uma chave que era, assim, primeiro falar de lugares que eu chamava de, né, de referências específicas, então, sei lá, um samba que fala da Avenida São João, né, da Praça Clóvis, esse tipo de coisa, e outros que eram referências mais genéricas, e essas, óbvio, que eram mais numerosas, então, praça, rua, avenida, esse tipo de coisa, mas que dá uma noção clara de que eles estão olhando e vivendo uma realidade urbana mesmo,
A prática do espaço, né?
né? Né? Então, assim, e aí eram várias, assim, era avenida, o atropelamento, né? É a falta de luz, é a falta de água, é o incêndio no barracão, né? Assim, todas situações que a gente consegue, mesmo que não consiga localizar, né, diretamente, pontualmente num mapa, por exemplo, ainda assim a gente sabe que tá, é um cenário urbano, um cenário de transformação. Eles certamente estão falando de São Paulo, nesse caso aqui, né, favelas, tinha vários sambas se referindo a favelas, né, as malocas, né, que ora eles usavam o termo maloca para se referir às favelas que estavam aparecendo em São Paulo, ora eram os cortiços, ora eram aquelas casinhas mais precárias na periferia, mas sempre com essa ideia de uma moradia da população mais pobre. E aí os conflitos em torno disso, assim, né? E aí o que me surpreendeu muito, assim, como eles testemunhavam mesmo, assim, até lutas territoriais, assim, tem Tem um samba do Germano Mathias que é maravilhoso sobre isso. Assim, que, na verdade, ele gravou, mas a composição é de Geraldo Filme, que é um sambista que ele se revelou para mim nessa pesquisa. Assim, é uma figura importantíssima para o samba de São Paulo. E ele...
Nossa, eu nunca ouvi falar.
É, esse cara, assim, ele está muito ligado à história de escolas de samba daqui. Ele estava no meio da movimentação para oficialização do Carnaval de São Paulo. Nos últimos anos de vida, inclusive, ele foi funcionário da Anhembi, né, que é a empresa de turismo aqui da Prefeitura de São Paulo. E ele, assim, foi um cara de articulação, de mobilização, e, ao mesmo tempo, as sambas dele falam muito de memória da cidade de São Paulo, memória da cultura afro-brasileira, denunciando, inclusive, né, apropriações dessa cultura, tal, que ele considerava indevidas. Ele denunciava transformações da cidade, do samba, do carnaval. Era, assim, é uma figura que tomou uma dimensão na pesquisa.
E isso a gente está falando de que época, Virgílio?
Anos 50, 60.
Ah, certo.
O carnaval em São Paulo, ele é oficializado no finalzinho dos anos 60, né, 67 para 68. Primeiro desfile oficial de escolas de samba, assim, com subvenção da Prefeitura de São Paulo, é de 68.
Uhum.
Então, já acontecia no Rio de Janeiro, né, e então o Rio de Janeiro foi também tomado um pouco como modelo, como exemplo, né, para os sambistas de São Paulo. Mas, enfim, esse sambista, ele estava no meio dessa coisa toda. E aí, esse samba que eu falei, né, da disputa territorial, é divertido, até porque ele fala, né, se refere a si mesmo como um baiano capoeira. Então, ele está falando de alguém que é o malandro e luta bem no aço, né, na faca. Ele falou: eu sou baiano capoeira, luto bem no pé, vamos ver como é que é.
Uhum.
Então, assim, e os termos dessa disputa são muito interessantes, assim, né? Falou: não vem mexer no meu território, que eu não vou botar o pé na sua jurisdição, coisas desse tipo. E outras, assim, tem um samba sobre a lei do inquilinato. Eu falei: meu Deus do céu, quanto que eu esperaria achar uma coisa dessa?
Como assim?
E aí, assim, eu já tinha lido trabalhos, né, o Nabil Bonduki escreveu sobre a crise da habitação lá nos anos 40, e em função dessa lei do inquilinato aí da época do Vargas ainda, e isso causou um problema habitacional super complicado, assim, em São Paulo e em outras cidades, né? E aí fizeram um samba sobre isso, assim. Falei: gente, né, tá aqui, ó, a documentação tá só esperando a gente vir aqui examinar, né?
Uhum. E esses sambas, eles sobreviveram? A gente tem a gravação deles, assim? Ou a gente só tem, tipo, a letra ou alguém dizendo que existiu?
Bom, eu consegui vários deles. Chega a ser engraçado, né? Porque vários deles eu consegui, na época, por blogs de música. Né? Então, assim, aquela coisa, baixar MP3, assim. Se não fosse por isso, eu teria que ter... sei lá, meu doutorado teria que ter demorado o dobro do tempo, porque eu ia ter que ficar vasculhando sebos de discos. Assim, né?
Uhum.
Mas assim, eles foram gravados, né? Então a minha base documental era basicamente fonogramas mesmo.
Uhum.
Agora, também tem, eu sei que alguns colegas, meus pesquisadores, hoje eles estão se debruçando muito, por exemplo, sobre os sambas enredo. E aí nem todos eles foram gravados, mas as escolas de samba, de alguma maneira, elas preservaram registros disso. Então, sei lá, daí a importância, né, de terem as velhas guardas das escolas, né, que
uhum.
Chega, acha uma letra, se encontra alguém e fala: como é que era esse samba aqui? E eu falo: não, esse daqui era assim, ó, e começava a mostrar. Então tem gente hoje que está mais dedicado à pesquisa do sambas enredo. O que eu achei de samba enredo foi, de fato, aquilo que chegou a ser gravado. O momento da minha pesquisa acabou sendo muito feliz, porque tinha toda essa blogosfera, né, do, da música popular, então muita coisa que tinha sido digitalizada estava disponibilizada e as pessoas botavam na rede gratuitamente e falavam, gente, o nosso objetivo aqui é divulgação mesmo, ninguém está querendo lucrar nada com isso e tal. E eu baixando assim, adoidado, né?
Justo.
Sei lá quantos gigas de samba de São Paulo baixados na época, que inclusive é um projeto pessoal, em algum momento, assim, criar meio um acervo digital disso, não sei. É, achei coisas em acervos digitais mesmo, assim, o Instituto Moreira Salles tem coisas bacanas, embora a maioria, na verdade, mais antigos do que o meu período, né? É, enfim, achei, né, em algumas coisas assim, pingado aqui e ali, mas uma parte considerável foi realmente por esses blogs. Eu achei muita coisa bacana na discoteca Oneida Alvarenga, que é ali do Centro Cultural São Paulo. Aí uma discoteca pública mesmo. Assim, eu ia para lá, passava tardes, né, ouvindo, registrando coisas. E aí a minha pesquisa também assim, tinha o samba, a letra do samba, o disco, né, esse objeto, né, fonograma. Então, enquanto eu estava ouvindo a música, eu estava ali também caçando as informações no selo do disco, ou na contracapa. Eu falei, tá, onde que é essa gravadora, onde que ela estava sediada? Tem um endereço aqui, eu marquei endereço, montei um mapinha das gravadoras da época. Então, foi interessante que depois isso desdobrou em várias coisas que eu ainda, até hoje, estou explorando, né? Que é essa materialidade da produção musical ainda é um tema de pesquisa meu até hoje. Assim, onde estão essas pessoas? Onde estão usando? Quem produz música produz onde? Onde que isso é consumido? Onde que isso é, né, executado? É gravação? Não é gravação? É execução ao vivo? Então, esse circuito, né, da música na cidade... É, para além da pesquisa de cunho mais histórico, ela absorveu a minha pesquisa desde então. Mas foi muito isso, assim, para terminar, enfim, uma parte bem importante também de fontes que foram aparecendo é que na mesma época que eu estava fazendo essa pesquisa, outros grupos estavam pesquisando a mesma coisa, então começaram a aparecer documentários, assim, que os próprios sambistas começaram a produzir, assim, sobre samba de São Paulo, sobre a música da cidade, enfim. E as escolas de samba começaram a... chegou a ser lançada uma coleção, assim, que eram as velhas... os sambas das velhas guardas de escolas de samba de São Paulo. Assim, saíram vários discos sobre isso, e aí eu fui, né, coletando também. Então, consegui formar um acervo grande e que estava saindo naquele momento mesmo. Assim, isso era a primeira década aqui, né, dos anos 2000. Né? Eu defendi em 2011, então foi bem essa primeira década assim, super efervescente dessa discussão e dessa documentação. Assim, foi muito, muito rico, assim, né? Foi muito fascinante ver isso tudo acontecer ao mesmo tempo.
O doutor vai desculpar, nós viemos se informar. Da informação é só o senhor que pode dar. Nós mora numa favela, sem sua e sem janela. E nem sequer nós pode respirar. Nós paga pra morar 400 de réis. Até aí, tá tudo muito bem.
Sobre esses sambas e como eles eram recepcionados, à época eles já tocavam em rádios, assim, já se tinham uma boa recepção deles, ou era um negócio mais comunitário mesmo?
Tinha das duas coisas, né? Uma parte do samba chegava no disco, portanto no rádio, tinha execução e tal.
Uhum.
Era uma parcela pequena, né? Então, comparativamente ao universo todo do samba, era uma parcela bem pequena. Então a gente tinha, na verdade, essas figuras que chegavam a gravar, elas acabavam sendo pontas de lança mesmo, para, inclusive abrindo espaço, oportunidade para os colegas e tal. Então, uhum. Nesse sentido, por exemplo, o Germano Matias é outra figura que se mostrou muito importante no meu período, para a minha pesquisa, porque ele era um cara das rodas de samba, estava sempre envolvido, se não com as escolas formalmente, mas ele estava sempre no meio dos praticantes mesmo. Assim, ele inclusive, era, né, um sambista de rodas ali. Ele tocava uma coisa que era muito característica do centro de São Paulo, assim, as rodas de engraxates, né? Então, no final do dia, fim da tarde, os engraxates ali na Praça da Sé, especialmente as praças do centro da cidade, se reuniam, montavam uma roda, e aí eles tocavam um samba com o que eles tinham na mão ali. Então era a caixa do engraxate, era a latinha de graxa, era pincelzinho e tal.
Caixinha de fósforo.
Caixinha de fósforo, né, óbvio, mas o primeiro registro do Germano Matias, inclusive, ele fez uma entrevista com ele. Ele adorava falar disso. Assim, meu primeiro registro musical, né, como profissional, estava lá, cantor e tocador de instrumentos exóticos. E esse instrumento exótico era exatamente a latinha de graxa, né? Então, e ele, enfim, tocava, cantava, estava junto com esse pessoal, participava das rodas de pernada, que eles chamavam, né? Era uma versão paulistana da capoeira, que eles chamavam de tiririca. E ele estava no meio disso tudo, assim, e conheceu muita gente ali. Quando ele se tornou, digamos, um profissional, né, foi para o disco, gravou, lançou e tocava no rádio e era chamado para televisão. Ele participou, enfim, tem cenas dele em filmes da época, né, aquelas chanchadas e tal. Na hora de gravar disco, ele chamava os amigos dele. Ele falou, eu quero gravar aquele seu samba, né? Ou vem tocar comigo. Então ele abriu muito espaço para a gente que veio ser conhecida só depois. O próprio Geraldo Filme, que eu tinha falado antes, ele foi apresentado, digamos, ao mundo fonográfico pelo Germano Matias. E isso foi uma coisa que eu também acabei me interessando muito, né, na pesquisa, entender um pouco essa dinâmica entre o mundo da música profissional, esses sambistas, vamos dizer assim, que conseguiam, de fato, se tornar profissionais e viver de música, viver do samba, etc., versus todos os outros, né? O que faziam os que não chegavam a se profissionalizar. Então, esses outros, assim, né? Nas escolas de samba, nessas comunidades, os cordões, etc., era uma minoria que, de fato, chegava a gravar alguma coisa, e, no entanto, eles eram muito conhecidos entre, né, sambistas, assim, como comunidade do samba. Era um nome super importante, tal, que de repente não chegaram a ter visibilidade, não chegaram a ter expressão, né, assim, midiática, né, como a gente fala hoje, mas eles eram pessoas respeitadíssimas no meio. Assim. Isso me interessou por dois pontos de vista. Né? Um era essa questão da articulação deles mesmo, né? Então, quem conhecia quem abria espaço para quem, como é que eles se organizavam, quem se conhecia, os espaços onde eles se encontravam, etc. Então, cheguei a montar uns sociogramas, assim, das figuras, né? Quem era o nó central ali daquela rede. E, por outro lado, esse processo de profissionalização, né? Então, quem não era profissional fazia o quê? Vivia do quê?
Uhum.
E aí os testemunhos que eu consegui encontrar, assim, é aquela frase que eu ouvi dezenas de vezes, né? Era assim, eu fiz de tudo nessa vida. O que eu mais ouvi, assim, né? Então, o sambista, o cara que criou a Nenê de Vila Matilde, né, o seu Nenê. É, foi publicado em determinado momento uma biografiazinha dele, tal, que eu consegui, tem até hoje aqui comigo na prateleira. É, e ele fala exatamente isso. Ele fala, ah, eu trabalhei na fábrica tal, depois eu fui não sei o quê, fui vigia, fui... Todo aquele tipo de emprego de baixa qualificação, de baixa remuneração, é muito instável. Então, uma hora está aqui, outra hora está ali, se virando do jeito que pode. Tal. É, então, essa era a marca, né, dos músicos não profissionais. E, para eles, a música tinha muito a ver então, com essa esfera do lazer, do tempo ocioso e tal. E, obviamente, dessa coisa mais de... identidade de grupo mesmo, né? É a nossa comunidade aqui, ou do bairro, ou porque eram os negros, mas enfim, eles estavam muito ligados às suas próprias práticas, assim, os terreiros, etc.
Virgílio, eu vou até aproveitar que você tocou nesse assunto para te perguntar, assim, a gente tem essa ideia, e não é só uma ideia, é um fato, né, desse samba bastante negro do Rio de Janeiro, né? Que até o primeiro branco que se destacou lá é o rosa e todo mundo já ficou, oh, meu Deus, né? E quando a gente para pensar sobre a produção de samba paulistana, vem Demônios da Garoa, vem a Dona Irã Barbosa, vem esse pessoal que é branco. Então, até para te perguntar sobre as pessoas que você tá citando, assim, né? Tipo, o filme, ele era negro... É, como é que funcionava essa questão racial dentro do samba desse período?
Então, acho que essa questão racial, ela parece ter muito a ver com as oportunidades que se abriam dos sambistas nesse processo aí da profissionalização.
Uhum.
E de fato, quem você tem de sambista, né, gravar disco e tal... eram essencialmente, não, predominantemente, os brancos mesmo, Demônios da Garoa, própria Dona Irã, mas a Dona Irã tem uma carreira mais tardia, assim, ele era um artista de rádio, né, ele foi por muito tempo até mais um ator e um humorista do que propriamente um compositor.
Uhum.
O Paulo Vanzolini, mas o Vanzolini ele tinha uma carreira acadêmica, assim, ele é uma figura muito ímpar também, assim, né, porque, enfim, biólogo, com formação nos Estados Unidos, foi diretor do Museu de Zoologia e tal, e estava no meio das rodas de samba. E o Germano Matias também branco. Agora, o que acontece? Se a gente pega os grupos ligados às escolas de samba, que vieram se tornar escolas de samba, né, que originalmente elas eram cordões em São Paulo, mas só se tornaram escolas de samba, de fato, quando o carnaval foi oficializado. Esses eram, de fato, grupos que nasceram nas comunidades negras de São Paulo. Realmente, não tem dúvida quanto a isso. Agora, não é que havia uma exclusividade em relação a isso. Acho que as periferias de São Paulo, vamos dizer assim, elas tinham brancos, os negros, os migrantes, né, de várias regiões do país aí. Então, a gente tinha... enfim, do interior de São Paulo, né, os caipiras, tinha de outros estados, não eram necessariamente brancos e também não eram negros, afro-brasileiros, como eram os das comunidades mais tradicionais, assim, do Bixiga, da Barra Funda, etc. Daí, sim, né, eles carregam, né, e carregam até hoje essa reivindicação de uma memória propriamente negra. Agora, quem chegava, né, e o próprio Adonirã, ele deu uma declaração sobre isso uma vez, assim, quem chegava nessas comunidades chegava de uma forma reverente, respeitosa, falava, o samba é de vocês, mas eu gosto, eu curto, eu quero fazer parte, eu estou no meio, etc. Então, eu acho que assim, da parte dos sambistas, eu não sentia muito essa, vamos dizer assim, essa tensão racial, mas quando a gente começa a olhar o processo de profissionalização, aí sim, o problema fica bem evidente, porque eram pinçados bem poucos, né, deles, assim. Então, depois de muito tempo, já, né, bem mais, de idade bem mais avançada, que o Geraldo Filme conseguiu gravar seu primeiro disco, ele já né, uma outra figura que circulou muito entre Rio e São Paulo, que era o Henricão, ele gravou um disco já nos últimos anos de vida. Então, isso percebia muito também. E foi uma questão que acho que começou a ser percebida no período da minha pesquisa. Isso é curioso. Assim, o Geraldo Filme é um que levanta essa questão num samba dele. É quando ele começa a falar que bom, crioulo fazendo samba era coisa feia, né? Mas olha só, agora está todo mundo fazendo. E tal. E ele começa a falar isso dos espaços que eram tipicamente negros, se a gente pode falar assim. E vai havendo uma invasão, vamos dizer assim, os brancos começam a se interessar, começam a querer participar, e quando vê, eles já tomaram conta, né? E ele denuncia isso, né? É um samba que depois o Itamar Assunção também gravou, assim, né? Vai cuidar de sua vida, né? Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar, e aí ele vai denunciando todos esses espaços, assim, a capoeira, o samba, o terreiro. Eles foram aceitos nesses espaços, tá? São bem-vindos, porque a gente quer que esses lugares tenham continuidade, que eles não sejam estigmatizados, que eles não sejam criminalizados, porém, a partir de determinado ponto, o branco chegou lá e tomou conta de tudo. Uhum. Então, com essa leitura que eles fizeram, né? Ele falou, poxa, a gente não fechou as portas naquele momento, mas também não esperava que fosse tomado da gente, né? Então foi um pouco essa a impressão, assim, e essa, enfim, essa percepção vai ganhando corpo, eu acho, mas vai se cristalizar num discurso de reivindicação racial, eu acho que de uma forma diferente só depois, assim. Os movimentos negros dessa época, do que eu pude ler sobre isso, né, eles tinham uma atuação bem diferente nos anos 50 e 60 do que veio depois, né, com o movimento negro unificado. Eles tinham uma coisa muito realmente de exaltação, de valorização. Olha que legal isso que a gente tem, né? Olha que rico e tal. E tentando muito mais superar estigmas e conquistar espaços do tentar uma luta, né? Uma conquista mais dessa maneira mais combativa, né, que a gente viu depois.
Certo. Mas entre os sambistas isso era uma questão, assim, tipo, chegou a rolar algum tipo de clivagem, de tipo, os sambistas negros acabar não procurando fazer parcerias com os brancos porque eles poderiam acabar levando os louros dessa composição, alguma coisa assim?
Olha, eu não encontrei isso. Né? Pode ser que isso, se a gente pegasse períodos mais...
Porque, né, eu imagino que role algum ciúme, né? Depois que você basicamente cria um estilo musical como o samba e acaba levando isso para todo mundo e depois os brancos que acabam ficando com a fama, né?
Pois é. Assim, que eu acho que eu peguei um período que ele é difícil de discutir nesses termos, porque a maneira como hoje, né, a gente encara a questão racial, ela não estava colocada dessa mesma forma. Assim. Então, entre os negros, inclusive, tinha discursos que hoje a gente enxergaria como racistas ou que não estavam ainda comprando muito a ideia, por exemplo, dessa clivagem, dessa separação, tal, talvez para a gente hoje soe um pouco ingênuos, né? ou até mesmo inconscientes. Assim, né? Então, tem uma figura que acho que é bem exemplificativa disso, assim, que é o Caco Velho. É um cara que o Germano Matias também faz sempre muita reverência. É um sambista negro do Rio Grande do Sul, uhum, e se estabelece em São Paulo, né? E ele tem alguns sambas que a gente ouve hoje, assim, tem alguma coisa estranha aqui, né? Tem a maneira como ele se refere a si mesmo, assim, às vezes até de uma maneira que soaria talvez um pouco autodepreciativa, assim. E eu acho que parecia, eu tô arriscando uma interpretação aqui bem, talvez bem perigosa até, mas que eles estavam buscando muito mais achar um espaço de inserção, de integração, etc., do que uma reivindicação de um espaço próprio, como veio acontecer depois.
Uhum.
Né? Então, eu acho que assim, o Caco Velho talvez seja uma figura que exemplifica um pouco isso. Assim, ele não parecia querer causar muito incômodo, sabe? Ele não parecia querer criar muito conflito. Assim. Então, essa coisa da que a gente via também, né, nos programas humorísticos e tal. Então, o que hoje, por exemplo, seria absolutamente inaceitável, né, fazer um, sei lá, um blackface, por exemplo, era uma coisa que, sei lá, a Dona Irã chegou a fazer, eu acho, sabe? Então, isso é também, a gente, quando houve esse tipo de conversa hoje em dia, porque hoje em dia está tudo muito chato, é muito não sei o que, né? Parece ter uma certa nostalgia desse tempo em que o conflito ainda não estava aberto, mas não é que não havia, né? Não havia, que não houvesse a percepção, não é que eles não percebessem que tinha algum problema ali.
Sim, sim.
Mas a sensação que me dava, pelo menos com os sambas ou com os testemunhos que eu vi, assim, é que talvez eles não sentissem um ambiente muito propício para uma reivindicação mais, uma posição mais frontal. Assim. E isso foi uma coisa que eu vi, boa parte dos sambas que eu examinei dessa época, poucos deles são de fato incisivos, assim, de provocar um embate mais direto, assim, eles, tanto é que é o recurso ao humor, né? Eles vão fazendo piada aqui, solta uma ironia ali, eles estão narrando às vezes tragédias horríveis e tal, mas eles fazem isso de uma maneira meio cômica, né, tragicômica, assim, que parece que é isso, assim, eles vão quase como se eles estivessem plantando umas sementes, assim, mas sem querer causar muito barulho, assim.
Uhum.
Então, talvez algo do tipo, olha, se a gente incomodar demais, essas poucas portas se fecham, né? Que eu acho que foi uma aposta muito característica ali dos anos 50,
sim, sim.
Arriscar, que depois, assim, o problema foi, né? Só que isso não adiantou, né? Porque depois chegou 64, as portas se fecharam do mesmo jeito, assim. Então, eu acho que aí também eles começaram a perceber, poxa, então, para que a gente tentar ser agradável se não vai ter espaço mesmo? Então, acho que a partir aí dos anos 70, as coisas mudam muito de figura também por isso. Assim, eu vi muito samba em que se mostrava essa tentativa de achar uma mediação. Né? Então, de novo, do Germano Matias, ele fala de um samba que, assim, eu vou pedir audiência ao prefeito, porque não está direito a favela acabar. Então, ele ainda está depositando alguma confiança em mecanismos mais institucionais, em mediação. Então também, assim, quando a gente fala do populismo, né, desse período, eu gosto de pensar nisso com uma certa cautela, né? Porque, uhum, sim, esse populismo, ele não era só uma simples manipulação, mas era, de fato, um espaço que essa população conseguiu aproveitar de alguma maneira, né, durante esse período. Só que depois chegou, né, o governo militar, ditadura, etc. Esses poucos canais de mediação, por problemáticos que fossem, também se fecharam. Né? E aí a sensação, né, o período da minha pesquisa se encerra com o samba da Dona Irã, que é o Despejo na Favela, que mostra muito nitidamente isso. Assim, é uma ordem superior, ou seja, chegou uma coisa impessoal, completamente inacessível, não tem mais mediação, não tem mais negociação, nada. Vocês saem daqui, ponto final, que amanhã né, eu quero ver a favela no chão. Assim, uhum. Ninguém já nem sabe mais a quem recorrer. Né? Então, tá, tudo bem, eu saio daqui, mas e essa gente aí, como é que faz? Virou, inclusive, o título do blog que eu tentei manter por algum tempo, assim, mas eu sou péssimo para manter essas coisas.
Mas, cara, eu vou até te pedir desculpa, assim, porque a gente acabou tergiversando um pouco, divagando, e acabou saindo exatamente da tua pesquisa com relação à parte mais de patrimônio cultural, né? Então, eu até vou precisar retomar um pouco aqui a linha de raciocínio para a gente voltar um pouco, assim. No caso... Quando você começou a fazer aquela pesquisa com relação às músicas, fazendo levantamento das localidades e tal, que elas se referem, o que a gente consegue achar por padrão ali? Como é que a gente consegue entender a prática de espaço desses sambistas, como é que eles entendiam a cidade, o bairro, o uso da cidade mesmo por eles.
Isso acho que foi uma coisa super interessante, que acabei chegando à conclusão de que assim, eles têm uma vivência do espaço. Eu tenho para mim hoje, assim, eu nunca formalizei isso em lugar nenhum, tal, mas que eu brinco até com os alunos, que urbanidade, quem conhece no Brasil são os pobres, assim, a camada popular. Quem de fato vivencia o espaço urbano e se relaciona com ele, né, sob essa forma, né, de experienciar o espaço, então a rua como um lugar de encontro, um lugar de diversão, um lugar de sociabilidade, etc. Uhum. Essa era a experiência de cidade que os sambas revelavam. É esse lugar, assim, os encontros se dão na cidade. Então, daí a atenção tão grande que eles davam para essas transformações, porque um lugar que aparentemente não tinha, né, aí a gente volta para aquela coisa, né, o viés do técnico, né, aquilo parecia sem valor, de repente aquilo era um referencial para eles. Né, eu acho que a experiência de cidade estava muito ligada, então, a esse valor de, se a gente quiser usar uma linguagem mais marxista, né, o valor de uso, uhum, da cidade, e não o valor de troca. Né, a exploração, enfim, que os interesses imobiliários e que também as ações estatais sobre a cidade tinham nesse momento, pareciam ter muito mais um viés aí realmente de exploração do valor de troca. Né? Então eram concepções muito mais funcionais da cidade, né? Eu diria até assim, monofuncionais. Né? Assim, a rua é o espaço do deslocamento, então a gente não fala mais da rua, fala do sistema viário, né? Uhum. Essa mudança de vocabulário também ela é muito significativa. Assim. Então, a praça, bom, ok, né? Mas se tem que rasgar a praça para passar uma avenida, né? Os interesses, supostos interesses da cidade como um todo, né? Isso é uma expressão que hoje eu tenho um certo calafrio. Assim, quem fala da cidade como um todo está olhando a cidade de fora, no fim das contas. Uhum. E eles não, eles estão olhando ali do espaço de apreensão imediata, é aquela casa, é aquela rua, é aquela esquina, e por isso a importância de um samba como Saudosa Maloca, que ela é toda dedicada à demolição de uma casa.
Sim.
Tá, o que é o que é uma casa no processo de urbanização de São Paulo, né? Quantas casas foram derrubadas para dar lugar a uma avenida, a uma estação de metrô, né, uma linha de trem ou qualquer coisa do tipo, parece ser insignificante, mas para os sambistas que eu estudei, muito pelo contrário, né, era ali que estava a cidade de verdade. E portanto, né, a perda desses lugares era motivo de lamentação, né, muito sentida. Então, o que eu mais encontrei foi essa lamentação, vamos dizer assim, da perda de espaços significativos, de espaços de qualidade, de referência da vida dessas pessoas, uhum, e que eram espaços sacrificados em nome de alguma coisa sobre o qual eles não tinham, né, influência nenhuma, ingerência nenhuma, não eram ouvidos, não eram chamados a opinar, né, e nesse sentido é que o samba aparecia em certos momentos como uma reivindicação de voz mesmo. Claro, também quero ser ouvido. E aí o que eu, uma das conclusões assim, da pesquisa é, sim, esse espaço, né, esses sambistas tinham algo a dizer sobre a cidade, eles tinham talvez não formalizado, mas eles tinham uma ideia da cidade que eles queriam, sim. Uhum. Né? Então, uma cidade que não se sacrificava tão rapidamente ou tão velozmente assim, só para atender ditames aí de um processo de crescimento econômico e tal. Então, assim, era super difícil, né? Porque a gente tinha falado antes, assim, essa memória ela tinha que ser disputada o tempo inteiro. Esses espaços, eles não eram reconhecidos oficialmente como espaços significativos, então eles passaram a perceber que, né, registrar a memória desses lugares também era uma forma de proteção do patrimônio, se a gente quiser pensar assim. É, então, tem lugares hoje que o patrimônio, o registro, vamos dizer assim, está no samba, está na música, né? Tá nessa memória, porque o espaço físico mesmo já desapareceu.
Crioulo cantando samba, era coisa feia. Esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje o branco está no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palmas quando ele toca a cuíca. Da vida alheia,
da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Quando a gente estava combinando essa gravação, você tinha falado com a Letícia sobre que é a questão da paisagem sonora das cidades. E assim, paisagem sonora, quando eu ouvi o termo pela primeira vez, eu ouvi ele pensando na paisagem sonora de sons, de construções, de ruídos de carro e tal da própria cidade. E aí, quando você coloca isso numa pesquisa sobre o samba, você considera o samba como parte dessa paisagem sonora de São Paulo, é isso?
Em grande parte, sim. Né? Essa paisagem sonora é uma coisa até mais recente, assim, que não está tão nítido na minha tese. Mas, por exemplo, eles fazem registros disso também. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, sambas que falam da Praça da Sé, né, as referências vão aparecer comumente ligadas a, digamos, essa paisagem sonora. Que é o grito do camelô, é o
sino da igreja. Né?
O sino da igreja, etc. Essas coisas aparecem também. Tem um samba em especial, assim, que eu tenho vontade, inclusive, de explorar mais esse em particular, que fala muito dessa coisa da paisagem sonora, mas que é muito curioso, assim, porque é uma cidade, né, lá dos anos 50, 40, 50, de uma periferia que era quase rural. Assim. O samba fala, né, o nome dele é Cidade do Barulho, mas quando ele começa a falar, né, nessa cidade não se pode mais dormir nem cochilar, é uma galinha cantando, sabe, tipo, sei lá, um cachorro latindo, sei lá o que. Não é ainda essa paisagem tão motorizada, né? Essa paisagem sonora assim, tão mecânica, quanto veio a se tornar as grandes cidades depois. Assim.
Uhum.
Mais recentemente, sim, né? A gente tem registros de músicas falando dessa paisagem sonora que se parecem mais com isso que a gente está mais acostumado mesmo. É a buzina, é o ronco do motor, é a freada, qualquer coisa assim. Isso, inclusive, tendo sido aproveitado, né, como recurso sonoro assim, nas músicas. Tem um pessoal aqui de São Paulo que eu tenho acompanhado mais recentemente que explora bastante isso. Assim. Eles se chamam aqui de Clube da Encruza, uma brincadeira com o Clube da Esquina de Minas.
Uhum.
E que, assim, Rômulo Frois, Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, tal. O Rômulo Frois é um que, por exemplo, fez um disco que é todo assim, de paisagem sonora nesse sentido. Assim, a música é ruidosa, ela tem uma ambiência toda cacofônica mesmo, assim, meio esquisita e tal. Mas, de alguma maneira, isso já estava presente lá. Né, quando nos falavam de uma buzina, de um carro acelerando, coisa assim. Mas eu acho que a sensibilidade deles ainda estava muito nesse espaço mais cotidiano, assim, esses barulhos que eram, assim, o grito do camelô, era conversa, alguém que passava cantando, era um realejo, sabe? Coisas que hoje para a gente parecem tanto românticas até, né? Que era uma, em São Paulo, quase bucólica, né? Para quem pensa hoje, mas, né, percebiam, assim, acho que isso também foi chamando minha atenção, assim, e hoje eu tenho tentado explorar isso até com os alunos na graduação de arquitetura, falar para eles disso, que pensar o espaço urbano não é só uma percepção visual.
Uhum.
E aí eu já fiz algumas experiências assim, de aulas em campo, né? A gente fecha o olho e só escuta. numa outra vez eu lembro muito assim de estar andando com eles numa avenida e eu tentando explicar alguma coisa para eles e eu não conseguia, estava berrando, quase perdendo a voz e tal. Aí apareceu e falou: "Pera, gente, vamos fazer o seguinte, eu tinha colocado um decibelímetro no meu celular." Eu liguei e falei: "Dá uma olhada nisso aqui." E era um nível de ruído assim altíssimo, né? Percebem o nível de estresse que uma paisagem sonora dessa provoca na gente, né? E isso começou a abrir flancos assim de outras explorações. Daí, menos por essa perspectiva de patrimônio e memória, mas realmente de apreensão do espaço urbano. Eu ainda acho que a gente teria muita coisa para explorar sobre isso. Eu estou só engatinhando, eu sei que tem algumas pessoas que talvez estejam mais avançadas nisso, assim, mas de forma geral, eu acho que isso é uma preocupação maior em outros países até do que aqui no Brasil. A gente não acordou ainda para o problema que é o ruído da paisagem sonora, né, nas cidades brasileiras. Pelo menos essa é a minha sensação, assim, acho que tanto que, né, recentemente no grupo, né, lá na Pistolândia, me chamou muita atenção quando falaram lá da regulação do ruído nos aeroportos, né, no entorno dos aeroportos, tal. Bom, claro, né, existe uma regulação de ruído, mas pensar nisso em termos de ferramenta de planejamento urbano, eu acho que a gente ainda está muito longe de dar atenção que isso merece.
Sim, imagino. Cara, eu sei que em algum momento eu vou ter que te liberar aqui, porque a gente tem um tempo relativamente limitado. Na verdade, dessa vez é da minha parte o tempo relativamente limitado, mas já tá aqui 1h15 batendo papo. E em algum momento eu nem te avisei sobre o negócio das dicas culturais, porque, né, você já é da casa, então você já sabe disso. Mas já meio que se encaminhando para um final, eu vou te deixar como última pergunta uma questão bastante egoísta mesmo, que é pensando nesses quesitos de patrimônio cultural relacionado às questões de esse ambiente musical de uma determinada localidade, ou até mesmo na sua confluência com a própria arquitetura. Eu vou ser egoísta e vou perguntar: o que que você diria para um iniciante nessa área, alguém que está procurando fazer uma pesquisa dentro dessa área? O que que você acha que tem de super interessante aí que o pessoal não está dando uma olhada assim?
Olha, patrimônio cultural, musical, vamos dizer assim, acho que é uma temática que abre muitas, muitas frentes de investigação possíveis. Assim, então, se a gente pensar pela perspectiva mais tipicamente imaterial, né, eu já apontaria para essa questão realmente da memória musical de uma localidade. Assim, sabe? São Paulo, Rio de Janeiro, né, das grandes capitais, eu acho que elas são mais comumente lembradas, assim, mas eu não me arriscaria a dizer que não tem outras memórias musicais que eventualmente não foram registradas mesmo, né, não chegaram a ser gravadas ou coisa assim, mas que elas
Até de
podem estar
manifestações
por
culturais
aí.
locais, né? Alguma coisa, sei lá,
Exato,
tipo um
né? Eu
boi
acho
de
que
mamão, alguma coisa assim, né?
exatamente, eu acho que tem muita coisa aí para ainda que pode ser explorado, né? Então, assim, que memórias são essas, que locais são esses, né? O que que eles rememoram, o que que eles valorizam e registram, enfim, nas canções. A partir daí, né, bem nessa perspectiva realmente do patrimônio imaterial, assim, quais são as práticas, os rituais, as celebrações onde essa musicalidade acontece, como que isso é transmitido? Então, se a gente não está contando com o registro fonográfico, pelo menos assim, hoje em dia a gente pode prescindir até do registro fonográfico, né? Isso que é curioso, assim. Então, tem coisas que vão chegar nas redes e que não precisaram passar por uma gravação, por um estúdio, por uma profissionalização qualquer, assim. Acho que esses circuitos aí também precisam ser explorados. Daí tem um outro aspecto que daí já está um pouco, né, com o pé no material, que é o que eu costumo brincar, que é, né, a indústria da indústria musical. Né? Então, Como é que é a produção disso? Os instrumentos, quem faz os instrumentos, onde eles são feitos, com que material, com que técnicas, né?
Uhum.
Uns anos atrás eu tive contato assim, com viola de coxo lá do Pantanal, e é um negócio maravilhoso, assim, né? Que é o cara que sabe a madeira, ele tem a técnica do entalhe da madeira e produz uma viola que é toda particular, assim, né? Tem um som super legal, assim, e é uma viola que não, nem sempre tem o corpo dela oco, né? Ela tem uma forma diferente de ressonância, então é muito interessante, assim. Então, isso, né, assim, onde que estão os espaços de os lugares, né, propriamente dito, assim, onde essas músicas são executadas, de que maneira isso é consumido, vamos colocar entre aspas, assim, é em barzinho, é numa festa, é no desfile da escola de samba.
Uhum.
Então, espacializar essas coisas, acho que dá, tem muito material mesmo para a gente investigar, e aí vai chegar, de fato, no material mais tradicional, assim, edifícios, tem algum edifício significativo, né? Então, a gente não precisa chegar necessariamente nas óperas, nos teatros e tal, mas, assim, para dar um exemplo de São Paulo mesmo, assim, a gente tinha um bar no centro de São Paulo que era o Paribar. Ele foi por muito tempo um ponto de encontro desses músicos e vários artistas assim da MPB, né?
Uhum.
Tem hoje assim Caetano, Chico, sei lá o que, tá aqui, passaram por ali, se encontravam ali. Não sei se necessariamente eles chegaram a tocar e cantar nesse lugar e tal.
Não foi nesse que teve um arranca-rabo entre o Caetano e o Belchior uma vez?
Talvez. não. Você está falando agora, não é totalmente estranho, não. Acho que pode ter sido em algum lugar desses mesmo.
Eu lembro desse arranca-rabo, eu acho que depois de um Festival da Canção, eles acabaram se trombando no mesmo bar, porque o Caetano com os Mutantes foi para lá, o Belchior também, e rolou um arranca-rabo, assim. Aquele negócio que o Belchior era bem purista e tal, e o Caetano já estava nessa onda já da antropofagia junto com a guitarra elétrica dos Mutantes e tal. Eu lembro vagamente disso, mas não lembro se é nesse bar, não.
Então, tem uma boa chance de ser ali, sim. E tem a chance também de ser num outro bar, que agora me fugiu o nome, mas que ficava na Praça Roosevelt. Para quem conhece o centro de São Paulo, não é muito longe dali, é uma distância de caminhada mesmo.
Uhum.
Mas, enfim, era um outro espaço, assim. Então, numa dessas, enfim, foi um espaço tão significativo assim, para essa memória musical, tal, que depois, passadas, né, década de 60, essa época dos festivais e etc., o próprio centro de São Paulo, né, teve um momento assim, de esvaziamento, a vida cultural mais, né, que chama mais atenção, vamos dizer assim, se deslocou dali, mas em anos recentes foi, entre aspas, resgatado. Então, o Paribar foi reaberto no mesmo lugar.
Uhum.
Tá lá hoje, assim, o pessoal que tá ouvindo aí, não tô fazendo propaganda de ninguém, não. mas eu acho que, essa, assim, para mim, enquanto pesquisadora, é um pouco esse fenômeno de ressurgência mesmo, né? Assim, foi uma memória tão forte de um determinado lugar que permitiu que o lugar ressurgisse. Então, nesse sentido, eu não penso tanto como um estabelecimento comercial, né? Assim, eu estou pensando mais do ponto de vista do local de memória mesmo. Assim. Então, acho que são possibilidades aí de investigação assim, que abrem muitos flancos. Assim. Acho que me surpreende muito assim, que um país que se diga tão musical, né, como é o Brasil, a gente ainda tenha relativamente pouca sistematização desse tipo de pesquisa, assim, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter bases riquíssimas de dados e,
uhum,
e mapeamentos, não sei o quê. Eu sei que tem, mas eu acho que eles ainda não fazem justiça à riqueza do que é a nossa paisagem sonora, vamos
Sim.
colocar assim, né? E assim, porque eu estudei São Paulo, né? Eu já encontrei muita coisa e tal, mas consigo facilmente imaginar que o quanto de coisa ainda está por ser descoberta pelo Brasil afora. E, assim, esses trabalhos de consultoria que eu tive a oportunidade de participar, né? Eu conheci umas regiões do Brasil, assim, que eu ficava pensando nisso, eu falei, gente do céu, quanta coisa dá para explorar aqui, descobrir aqui e tal, né?
Pô, isso é um muito curioso, né? Porque, assim, esse é um ponto pacífico, assim, que alia gregos e troianos, né? Tipo, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você tem um negócio que a gente meio que tem como uma unanimidade no país, é que a gente é muito rico culturalmente, né? É que a gente tem muitas expressões musicais, muitas expressões de arte muito diversas e ricas, né?
E é muito engraçado, assim, porque eu lembro de uma vez eu estive no Peru e eu conversei com uma pessoa de lá, tal, e eu sou super fascinado, né, pela música latino-americana também, tal, e eu expressei essa admiração por eles, eu falei, gente, né? E, nossa, a música popular de vocês, a que toca no rádio e tal, é o pessoal tocando zamponha mesmo, com charango e tal. Aí ele falou, mas a gente faz isso meio como um gesto de resistência mesmo, né? Assim, é muito diferente. E aí ele falava isso, eu falava, é muito diferente de vocês aí no Brasil, que vocês podem pegar qualquer coisa de fora que vocês conseguem transformar numa coisa brasileira. Ele falava isso num tom de admiração, assim, de falar, a gente não consegue aqui. Quem sou eu para dizer se ele tem razão ou não? Mas a percepção dele, para mim, chamou muita atenção. Assim, de falar, se vocês, vocês percebem o rock e vai virar um rock brasileiro, nitidamente. Vocês percebem o rap e vai virar um rap brasileiro. E não é mais. Assim, eu sei que tem os puristas, né? Eu li alguns no meu doutorado, assim, que vão falar que porque a música brasileira, americanizada, é não sei o quê, e a gente tem, infelizmente, né, os nossos vira-latas para todo canto, assim, que acham que a música brasileira, isso, aquilo, tá, e que a gente já não é mais o que era.
Tá? O morreu com o Tom Jobim, né? É o mesmo papo do o fã de Fórmula 1, que a Fórmula 1 acabou com o Senna. O Senna morreu, acabou a Fórmula 1. Sempre tem esses chatos.
E eu não acho, né, assim, eu, mesmo não sendo mais o período da minha pesquisa, eu tento, de alguma maneira, me atualizar um pouco do que tá rolando, e faz poucos dias eu vi uma postagem, assim, de rede social, o cara falando das expressões hoje da música da periferia, enfim, de São Paulo, que tá ganhando os bailes aí pelo Brasil afora e tal. É muito rico e é muito dinâmico, né? Assim, a gente não, acho que não dá para ser muito conservador nesse momento. Assim, lógico que eu tenho as minhas preferências musicais, mas eu fico, na verdade, fascinado de ver essa riqueza e assim, de, sei lá, de uma década para cá começou a aparecer muito trabalho acadêmico, né, sobre o rap nas cidades, né, sobre o funk mesmo e tal. Eu acho que é isso mesmo, assim, a gente tem que descobrir essas coisas sem muito se... Porque não é mais, assim, não é mais aquele samba, não é, São Paulo não é mais a São Paulo do Adoniran também e tal, e acho que não dá para ser passadista também em relação, né, dessa maneira. Mas ainda vale, eu acho que essa provocação, né, de que, sim, a música ainda é uma fonte relevante para a gente pensar as cidades e a sociedade brasileira, eu não tenho a menor dúvida disso. E continua, né? Eu acho que se a gente limpar um pouco os preconceitos ou preferências musicais, né? Assim, eu odeio, por exemplo, quando falam que a música brasileira não é mais a que era, não se faz mais, não existe mais um Chico Buarque. Gente, não, para com isso. Né? Eu acho que o problema, sim, a gente pode levantar discussões bem interessantes a partir disso, mas eu acho que não por essa chave, sabe, meio moralista, meio de julgamento, assim. Eu já vi coisas assim, nesse sentido da rede social, da gastura em alguns momentos, mas ao mesmo tempo é um bom termômetro. Assim. E tem uma visão, hoje em dia tem, assim, muito difundida, uma visão muito conservadora. E a gente ainda está esperando que apareça né, aquela figura que vai fazer daquele jeito que a gente espera valorizar, como, isso é música. Não, né? Vamos entender o tempo também. Né?
Sim, claro, então, claro. Não, porra, tem muita coisa para se descobrir ainda e É isso mesmo, assim, a gente ainda precisa, em alguns outros quesitos, inclusive até mesmo amadurecer, né, o entendimento da escala que tem a nossa cultura popular para conseguir assimilar ela na sua inteireza, né? Sempre tem alguma coisa que ainda está um pouco de fora, porque ainda é muito marginal, ou ainda é muito recente, né?
É, e nesse sentido, eu acho que você perguntou sobre a perspectiva de patrimônio, que eu gosto de pontuar, né, que eu acabo dando esses exemplos, é assim, eu acho que está muito presente no debate de patrimônio hoje, que é assim, a gente confrontar e contestar essa visão de patrimônio como uma questão do passado.
Uhum.
E não é mais. É, se foi em algum momento, assim, a proteção dos vestígios do passado, etc., mas hoje a discussão de patrimônio ela está muito presentificada, e eu acho isso maravilhoso, que a gente está discutindo a atualidade, o nosso olhar de hoje para trás, mas também a perspectiva de o que a gente está produzindo hoje e que vai ser o passado de alguém lá na frente, né?
Uhum.
É, essas reformulações, né, o tempo inteiro do que é a memória, do que são os elementos de identidade, do que é o relevante, o significativo, e isso sendo problematizado e redefinido o tempo inteiro. E a gente estudar essas coisas no meio do conflito é muito rico também.
Uhum.
Né? E é super instigante, porque isso dá uma sensação para a gente de estar tá lidando com uma coisa viva, né? E eu acho muito mais interessante do que, me perdoem, enfim, os que lidam com os vestígios, mas para mim, sabe, o meu interesse, pelo menos, não é no dos vestígios, ou pelo menos não enquanto vestígios, né? É a maneira como eles são atualizados e ressignificados o tempo todo e no nosso momento, né, no nosso presente. Então, para mim, discussão de patrimônio não é uma discussão de passado.
Uhum.
Eu não consigo colocar nesses termos. Assim. Acho que é vivo, é presente, é conflito, é disputa. Essas são as dimensões de patrimônio que, de fato, me interessam.
Sim, sim, o tempo todo. O tempo todo em conflito e disputa.
É.
Perfeito, Virgílio. Cara, assim, antes da gente realmente partir para o final, você acha que tem alguma coisa que a gente deveria ter falado sobre e acabamos não pincelando, que vale uma menção honrosa agora no final?
Putz, acho que provavelmente eu vou lembrar 5 minutos depois que a gente terminar aqui. Né?
Não, sem problema.
É, sempre assim, né? Mas eu acho que o principal talvez esteja aqui mesmo. Assim, a gente está vivendo um momento que eu acho que é muito peculiar e muito instigante dessas discussões todas. Assim. Acho que realmente é uma coisa dessa nossa geração, dessas gerações agora e que estão trazendo novas demandas e coisas assim. Eu acho que, de alguma maneira, a gente passou por isso, né, aqui na conversa, mas eu acho que é interessante destacar de novo, assim, é o quanto aquela questão da democratização que a gente estava falando, ela tem dimensões importantes de se reconhecer. Assim. Eu acho que quando a gente fala de valorizar certos tipos de patrimônio que antes não eram valorizados, significa também valorizar certos agentes que antes não eram reconhecidos, valorizar certas vozes que antes não eram ouvidas e por aí afora.
Uhum.
E mais do que isso, né, não é só dar espaço a eles, mas é estar atento e perceber o quanto eles estão produzindo essas próprias histórias, as suas próprias memórias e reconhecendo seu próprio patrimônio. Então, eu acho que confere para o pesquisador hoje uma modéstia muito maior. A gente não tem condições sequer de falar por todos eles.
Sim.
Né? Nem querem mais que a gente fale por ninguém, assim. Eu acho que o que a gente tem que ficar é de olhos e ouvidos abertos para tudo isso que está aparecendo, assim. Então, nesse só para dar esse exemplo, né, do universo do samba, hoje em dia as comunidades estão falando das suas próprias memórias e do seu patrimônio. Você não precisa mais um pesquisador da USP conferir valor para isso. Eles reconhecem o próprio valor, eles atribuem valor a eles mesmos e tal. Então, assim, é mais difícil e eu entendo, ainda que eu não concorde, com pessoas que ainda quisessem reivindicar de novo essa autoridade de falar pelos outros. Assim, eu acho que a gente tem que descobrir um caminho que é mais difícil, mas é mais verdadeiro.
Uhum. Assim. Perfeito. Eu acho que
a gente já tinha falado disso antes, mas acho que não quer demais
repetir. Tá reforçado, tá reforçado.
Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias, quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Oh, meu senhor, é uma ordem superior. Oh, meu senhor, é uma ordem superior.
Meu Deus, 1h30 de gravação, preciso te liberar. Cara, vamos lá, né? Vamos pra Balada Pistoleiro, o nosso quadrinho de indicações culturais, ou não, em que a gente coloca aí mais algumas coisas na roda para quem tiver interesse. Eu vou começar aqui, eu vou fazer igual eu fiz da outra vez que a Letícia não tava. Eu vou colocar uma indicação e uma contraindicação. Eu vou indicar um livro maravilhoso do Evgeny Morozov. Se eu não me engano, ele é bielorrusso e ele é um puta de um pensador contemporâneo sobre as questões relacionadas à tecnologia, à tecnopolítica e todas essas questões. Ele lançou no Brasil pela Ubu um livro chamado Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política. Esse livro é dentro de uma série da Ubu. Toda a série tem capas muito parecidas, assim, branca, com as coisas escritas de um jeito tudo caótico. E, cara, essa série, ela é um sifão de dinheiro. Porque você olha todos os títulos e dá vontade de ler todos. É incrível, um puta de um trabalho da Ubu. Eu tô olhando pro meu exemplar desse livro aqui agora mesmo e ele tá todo marcado de marca-texto. E eu super recomendo esse livro para qualquer um que esteja pensando em trabalhar questões de direito digital, política digital, soberania de dados brasileira, ou se você só é interessado em entender um pouco melhor esse rolê todo, o Morozov é o cara por onde você começa. Eu vou emendar isso numa outra indicação também relacionada ao Evgeny Morozov. Ele é o autor de um podcast em inglês, infelizmente só tem em inglês, mas você pode dar seus pulos aí, chamado The Santiago Boys. O Santiago Boys, ele é um relato sobre uma coisa completamente à frente do seu tempo que estava rolando no Chile na década de 70, durante o governo do Allende, em que a ideia deles era criar uma grande rede. Realmente, assim, é algo muito parecido com o que a gente entende hoje por um Big Data, assim. Ele queria criar uma grande rede de dados nacional que pudesse intercalar e sobrepor várias informações para que o governo pudesse tomar as atitudes mais inteligentes possível em conversa com as próprias comunidades. Então tinha um negócio, tinha um tecnossocialismo ali muito, muito, muito interessante. O Morozov conseguiu conversar com várias das pessoas que foram as idealistas daquele sistema, conversou com pessoas que participaram do governo Allende na implementação desse sistema, conseguiu uma série de documentação foda, foda, foda sobre obstáculos a isso, inclusive por conta da AT&T, né, das principais empresas de tecnologia da época americana, que colocava empecilhos e tal. A AT&T, inclusive, é um capítulo à parte, dá para conversar também sobre muita interferência dela aqui no Brasil nos anos 60 e tal. Eu deixo essas duas recomendações. E como não recomendação, eu vou deixar um livro da Companhia das Letras de um brother chamado Kehind Andrews. Ele é inglês, mas ele é descendente de alguém da diáspora jamaicana. Eu não lembro agora se é a mãe ou a avó dele que foi para a Inglaterra, ela era da Jamaica, né? A Jamaica, enquanto colônia inglesa, ela foi praticamente convocada pela Inglaterra para trabalhar como enfermeira no NHS, né? No SUS britânico. Então ele já nasceu lá e tal, e ele foi, se eu não me engano, o primeiro professor de estudos negros de toda a Europa. Eu tenho certeza que ele foi o primeiro da Inglaterra, mas talvez tenha sido inclusive de toda a Europa. Porra, mas se o cara é isso tudo, por que você está dizendo que é uma contraindicação? Porque ele lançou pela Companhia das Letras um livro chamado A Nova Era do Império. E, meu Deus, que livro difícil. Não difícil de ler, porque ele é escrito de um jeito ensaísta, ele é muito fácil de ler, assim, eu li ele inteiro em 2 dias. Mas sabe aquela agonia de quando você tá vendo um game show, assim, na TV e tal, o cara tá respondendo um quiz e ele tá lá sofrendo para responder alguma coisa que você sabe a resposta? É basicamente isso que acontece com esse cara o tempo todo. Ele tá o tempo todo falando mal do colonialismo, ele tá o tempo todo falando mal do imperialismo, mas na hora de criticar e dizer qual é a mudança que a gente precisa pro mundo, ele fala que é acabar com o racismo. Puta que pariu, irmão, você tava tão perto da resposta certa. Nossa, cara, é muito difícil de ler ele. Ele tem uma visão sobre a filosofia iluminista que é bem interessante, porém ele escreve de um jeito como se ninguém tivesse escrito nada depois dos iluministas. É como se o pensamento filosófico do mundo tivesse acabado ali em 1700, alguma coisinha, sabe? Então, puta que pariu, é muito difícil, muito difícil. Se você quer ler alguma coisa sobre imperialismo, sobre colonialismo, tem várias outras pessoas muito boas, muito fodas e muito mais interessantes para se ler. Eu vou desrecomendar esse livro com todas as minhas forças o tempo todo que eu tiver uma oportunidade, porque como eu passei raiva, Jesus Cristo. Eu acho que eu termino por aqui. Virgílio, sua vez.
Vamos lá. Bom, acho que além de todos os sambistas que eu citei aqui, vale muito a pena ir atrás deles e conhecer Geraldo Filme, Germano Matias, tal, são maravilhosos e às vezes divertidíssimos também de ouvir. Eu queria deixar realmente como indicação de trilha sonora, né? Eu falei do Clube da Encruza, tem 2 discos de um grupo chamado Passo Torto, os 2 primeiros discos, o terceiro eu pessoalmente já não curto tanto, mas os 2 primeiros são maravilhosos, assim, o Passo Torto e o outro que é o Passo Elétrico, são assim, 2 crônicas dessa cidade em cacos, né, do neoliberalismo, assim, acho que são espetaculares, assim, e elas têm, né, acho que o primeiro ainda é mais acústico, né, violão, tem um cavaquinho aqui e ali, o segundo já é bem mais ruidoso, tá? A gente falou da paisagem sonora aqui, acho que mostra bem isso, eu amo esses 2 discos, assim, são espetaculares, assim. Tem a ver, né, com a nossa conversa aqui, mas não tanto. Assim, gosto sempre, né, quando a gente está falando de cidade, de representação da cidade, eu nunca deixo de lembrar a vida nas grandes cidades, né, Nova York, a vida nas grandes cidades, do Will Eisner, né, um quadrinista aí dos clássicos. Ele tem tem uma crônica em quadrinhos, né, sobre que é o edifício, é uma das coisas mais lindas, né, sobre cidade grande, mesmo que seja de algumas décadas passadas, assim, mas é poesia pura, assim, é um livro mesmo para revisitar, assim, é de quadrinhos, mas eu considero assim, literatura da melhor qualidade.
Uhum.
É, tem um autor que eu gosto, que daí já é mais acadêmico mesmo, mas que não podia deixar de citar, né, que hoje é o meu historiador do coração, E.T. Thompson.
Uhum.
Edward Palmer Thompson. Ele é um historiador lá da chamada nova esquerda britânica, né? E é um casca grossa, assim, o cara não foge da briga em nenhum momento, e a melhor coisa que tem é ler ele batendo em liberal. É a coisa mais divertida do mundo. Assim. Ele tem uns artigos, né? Muita coisa foi publicada dele, sei lá, pelos anos 90, 2000, assim, pela Companhia das Letras. Tal. Eu gosto demais assim, do Costumes em Comum, é um livro dele, uma coletânea de artigos. É, uhum. Foi assim, fundamental, né, para a minha tese, mas é delicioso de ler, porque ele tem é um literato, ele lida, né, cita muita referência de canções, de romances e tal. Ele é realmente muito gostoso de ler, e quando ele entra em polêmica, sai de baixo. Assim, eu adoro, eu ria sozinho. Assim, tem um artigo que ele responde aos críticos dele, tal, daí ele começa a falar, não foi isso que eu escrevi, a pessoa que fala que eu escrevi isso só pode ser estúpida. nesse tom, assim, é delicioso, assim, é divertidíssimo de ler esse cara, assim, e é muito gostoso, realmente, assim, é um dos historiadores mais importantes do século XX e tal, mas eu gosto de ler, assim, teve por muito tempo, eu fui desses, né, como você já falou que é, né, de ler muito pouca literatura e tal, mas é porque eu estava enfurnado no Thompson, assim, e ele já me satisfazia, assim, é delicioso de ler. Então, assim, minha recomendação enfática nele. E eu queria aproveitar a chance também, assim, para falar de umas coisas muito legais que eu estou descobrindo por conta do meu filhote de 5 anos, né?
Uhum.
Então, a gente tem toda noite, assim, a hora da leitura, então a gente assinou um serviço aí de livros infantis, todo mês chega um novo e tal. E tem alguns que estão chegando para ele que a gente tira proveito também, assim, porque são muito bacanas, ou graficamente, ou, né, ou a linguagem, tem sempre alguma coisa que os adultos podem aproveitar também. Um em especial me chamou muita atenção nesses últimos tempos, é um que chama, aqui no Brasil foi traduzido como Milo Imagina o Mundo. É um meninozinho, a história toda se passa assim, é o percurso dele numa viagem de metrô, algum metrô norte-americano, imagina.
Uhum.
Ele vai observando as figuras que ele encontra pelo metrô e pelo rosto dessas pessoas, ele começa a imaginar e desenhar o que ele acha que é a vida dessas pessoas.
Uhum.
E depois, né, depois ele começa a se dar conta de que, talvez não dê para imaginar a vida dessas pessoas só olhando para o rosto delas. Ele começa a se questionar, ele fala, o que será que as pessoas imaginam de olhar para mim? É super legal, assim. E o final da história, para onde ele está se dirigindo, é um tapa na cara, assim. Nossa Senhora!
Eita!
Que até assim, é emocionante, assim, é super bonito, assim, mas eu não quero dar spoiler, não, assim, vou deixar para as pessoas descobrirem.
Pô, spoiler de livro infantil, eu pensei que é a primeira vez que ia tomar.
eu, assim, achei super interessante mesmo, assim, quem está envolvido nessa história e tal, porque gerou umas discussões aqui com o Gael aqui em casa, né? Não, mas por que que tá? Por que ela está ali? O que está fazendo ali? E tal. E eles, né, essa criança de 5 anos está muito nessa lógica da binária, né, bem e mal. Então, falo, mas é herói ou é vilão? É não sei o quê. Daí a gente já... Então, esse é um livro que eu acho que a gente ainda vai guardar por algum tempinho para depois começar a problematizar algumas coisas com ele. Assim.
Uhum.
É muito legal.
E qual é o serviço que você assina que tem esses livros infantis?
Chama Kindim.
Kindim? Pô, interessante, não conhecia. Já vou colocar nas dicas também.
Tem, acho que outros também, assim, né, alguns mais caros, outros mais baratos. Não me lembro muito a questão de preços aí, não. Mas a gente pegou esse e está super satisfeito, assim, porque eles vão fazendo uma curadoria bem de acordo com a idade da criança mesmo. Assim. Então, no começo, quando a gente começou a assinar, o Gael tinha 2, 3 anos, então vinha umas coisas bem infantizinhas mesmo e tal. Mas nunca é muito bobo, não, sabe? Estou conhecendo agora uma produção aí de literatura infantil que está me surpreendendo. Assim. E umas editoras que é legal de conhecer também, né? A Boitatá, né, que é da Boitempo, tem livros excelentes assim, para criança e que a gente aproveita também. Assim. Então, acho que, né, eu entendo uma pessoa que não tem filhos, né, falar, ah, tá, não vou perder meu tempo com isso, tem coisa mais interessante para ler. Ok, mas para quem tem criança, eu realmente recomendo. Assim, acho que esse livro me tocou bastante.
Ah, que maneiro, que maneiro. Show de buela. Mais alguma coisa, Virgílio?
Acho que não.
E se alguém quiser entrar em contato contigo, bater um papo, saber mais sobre as suas pesquisas, como é que faz? Hora do jabá agora, então.
Jabá? Bom, outro dia eu estava brincando aqui em casa que eu tô meio numa vibe daquela Oxxo, né? Tô abrindo filial para todo que é lado e esperando para ver o que vai vingar. Então, quem quiser me encontrar, vai me achar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Blue Sky, no Threads, no... Assim, acho que... no cu, né? Aquela que miou completamente, assim. Mas tô lá também, assim. Acho que é bem fácil de achar. Os que eu realmente tô mais... Tenho publicado muito pouco, ando com muita preguiça de produzir conteúdo,
Justíssimo.
Mas eu sempre olho e sempre respondo. Assim, no Instagram é virgilio.urb.
Uhum.
No antigo Twitter é um nome meio esquisito. Eu fiz inscrição numa época que eu mal sabia como é que essas coisas funcionavam. Então eu caí na besteira de colocar Marcos Virgílio com o I acentuado. E aí eles comeram o I acentuado.
Ah,
virou Marcos Virgílio.
Que cagada.
E aí colocaram um depois ainda, porque fica imaginando se tem um Marcos Virgílio 2. pelo menos eu fui o primeiro a fazer essa besteira. Acho que esses dois são os mais frequentes, assim, mas procurando por Marcos Virgílio, vocês vão me achar no Medium. Nossa, eu tô carne de vaca total, assim.
Ah, beleza. Então eu vou colocar no post aqui, pelo menos esses principais, assim, para as pessoas que tiverem te encontrar. Meu Deus do céu, eu preciso acelerar, vai bater o nosso limite da ferramenta de gravação aqui. Estamos com 1h50 e pouco de gravação. Jesus Cristo, a Letícia vai me matar. Então eu vou tentar ser rápido e rasteiro aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, com o podcast, com o Pistolando, você pode entrar em contato no @pistolandopod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Além disso, você pode também entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, contato@pistolando.com, ou então pela caixa de comentários do nosso site. Ah, e qual é o site? O site é pistolando.com. Lembre que não tem BR, tá? Tirando isso, todas as dicas, as referências e tal desse episódio e de todos os outros vão estar nos posts, assim como vocês já estão acostumados. Está aí também na descrição do seu agregador de preferência, seja lá onde você estiver ouvindo isso. E, além disso, o que, que eu preciso falar? Eu preciso falar para quem quiser ser apoiador. Se você quiser fazer igual o Virgílio, que é apoiador do Pistolando, você pode entrar em contato conosco por Pix. E o nosso Pix é o nosso e-mail, contato@pistolando.com. Pix é muito legal, é muito lindo, é muito cheiroso, porque ele não tem atravessador. Se você doa X reais, ele passa pra gente X reais, ele não come nada em comissões. Então, ele é sempre muito legal. O grande problema do Pix é que ele não é recorrente. Você vai ter que ficar lembrando de fazer o tempo todo. E a gente precisa muito de recorrência, sabe? É, inclusive, é um negócio que eu não planejava falar aqui hoje e tal. Até porque a gente não anda com muita moral para ficar pedindo coisa para o ouvinte, né? Porque a gente anda furando demais o nosso calendário. Mas a real é que, durante muito tempo aqui no Pistolando, a gente falava que se você estava contribuindo com o nosso podcast, você estava ajudando a gente nas despesas locais, de servidor, de site, disso, daquilo, e estava ajudando o projeto a se manter. De uns tempos para cá, o bagulho está um pouco mais louco, e quando você contribui, você está ajudando a que a gente se mantenha. Essa é a diferença, não é o projeto, é nós enquanto pessoas físicas. Eu sou uma pessoa desempregada fazendo um mestrado. A Letícia está fazendo 18 empregos ao mesmo tempo. Eu não faço a menor ideia de como ela dá conta disso. Mas a real é que a gente sabe que não está fácil para ninguém. Mas de uns últimos tempos para cá, as coisas têm sido particularmente difíceis para nós dois. Então, se você consegue nos ajudar, por favor, coopere. A gente agradece demais. Você vai estar colocando literalmente comida na nossa mesa. Fora isso...
Galera, ajudem mesmo. Esse podcast merece muito. Esses dois são fantásticos, merecem todo o nosso apoio. Por favor, assinem, contribuam. É o mínimo que eu posso falar.
E eu quero deixar claro que isso não foi combinado. E além disso, como um mínimo que a gente pode fazer para vocês como recompensa, vocês entram na Pistolândia, o grupo exclusivo, grupo secreto que temos lá no Telegram, com 8 milhões de tópicos que o Virgílio já conhece muito bem e que qualquer um que ajude vai também ter a possibilidade de conhecer. Se você vai fazer algum tipo de cooperação, algum tipo de doação para a gente pelo Pix, manda o seu e-mail lá para eu poder entrar em contato lá nas paradas de descrição do Pix, que é para depois eu poder, de alguma forma, te colocar para dentro desse grupelho aqui, que de grupelho não tem nada, são 70 e poucos membros falando feito desgraçados e com uma série de coisas em comum e tal. Meu Deus, é 1h58, eu não posso ficar sendo tão prolixo falando assim, eu preciso terminar esse episódio... Virgílio, muito obrigado, você salvou nossa obrigado pele com alguma coisa pra gente conversar, porque, meu Deus do céu, gente, pesquisadores, leiam seus e-mails, pesquisadores, respondam seus e-mails, a gente disparou e-mail pra um monte de gente, ninguém fala com a gente.
Por favor, né, gente?
E cara, muito obrigado, eu sou obrigado a terminar a gravação aqui, muito obrigado, pessoal, até a próxima, valeu. Tchau.